Boa noite aos amigos que fazem o estudo Uma Educação para o Pensamento. Sejam todos bem-vindos. Vamos a Boituva com o professor Clailton, interior de São Paulo, e de lá ele apresentará mais uma vez um momento muito esperado da aula, a resenha das duas aulas da semana passada. Por favor, professor Clailton, fique à vontade.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Bom, nossas duas aulas anteriores foram dia 8 de novembro. O tema foi Considerações, parte 1 e 2. O professor, nos apresentou quatro próteses na primeira aula, que poderão ser usadas em momentos mais difíceis ou mesmo para a educação no cotidiano. O primeiro exercício será realizado com a leitura de um livro, um texto pré-selecionado conforme as disposições da EP da pessoa e com características que favoreçam a atividade. A leitura dessa obra será vivenciada. Por exemplo, se o texto traz uma estrada de terra, uma chuva, e sendo elementos que possibilitam o diálogo com a EP da pessoa, então ela poderá sentir até o cheiro da terra molhada, por exemplo. Poderá parar, escrever algumas linhas com a inspiração que sentiu, recordar que já vivenciou algo semelhante e seguir lendo, vivenciando, dialogando com o texto em questão. A segunda prótese é uma variação da primeira. É a leitura do ambiente, do caminho por onde estamos passando. Uma descrição daquilo que estamos vivenciando. Notamos, por exemplo, uma bela lua surgindo por trás de um prédio ou de uma montanha. Ouvimos o som de uma música que não identificamos de onde vem, mas é agradável, está compondo a vivência naquele momento. A brisa que passa, etc. Vamos descrevendo em voz alta o que vivenciamos. Uma árvore se destaca no contexto, observamos as folhas, as gramíneas. Vamos, realizar um deslocamento em direção a esses elementos. Ao mesmo tempo, vamos narrando a experiência. Podemos, inclusive, gravar, ligar ali o celular para mais tarde ouvir e continuar o exercício. A terceira prótese consiste em antecipar e ajustar. Imagine um daqueles dias em que estamos com, por exemplo, uma dor muscular. Chegamos em casa, comentamos ali com o marido, com a esposa, ela ou ele então nos diz: "Ah, eu tenho aqui uma pomada, um creme que vai te ajudar." Quando a pessoa chega, a gente diz: "Espera um minuto, eu vou fazer o exercício aqui que o professor nos ensinou." Aí eu vou antecipar a experiência. Imaginamos, então, como será a textura do produto, a temperatura, o movimento das mãos com aquele produto sobre o local da tensão. E aí, quando a pessoa passa o produto, nos surpreendemos. A gente diz: "Nossa, está mais gelado do que eu imaginei. E que perfume é esse? Você não falou que era de menta?" É bom. Precisamos repetir isso mais vezes, inclusive. Enfim, depois da vivência, faremos um ajuste entre o que pensamos que seria aquela experiência e o que experienciamos de fato. O quarto e último exercício foi um inventariar. Vamos construir um pequeno jardim, por exemplo, em frente à casa. O espaço está lá e decidimos plantar esse jardim. Conversamos com nossa esposa ou marido, perguntamos aos filhos o que eles acham, alguns comentam, dão ideias e o jardim começa a aparecer na nossa mente. Vamos pesquisar na internet, encontramos algumas ideias inovadoras, coisas que nem imaginávamos que poderia ser feito ali. Tiramos as medidas. Realizamos alguns apontamentos, depois vamos a uma flora. Lá descobrimos que algumas flores precisam de sol o dia todo, enquanto outras preferem a sombra. Voltamos para casa, vamos observar os locais de maior incidência de sombra. Vamos observar onde o sol passa, para depois decidir de qual lado ficará determinadas plantas. Todo esse processo foi o inventário, um processo recheado de aprendizado e de ajustes. E aqui a gente finaliza a primeira parte. Na segunda parte, nós iniciamos com uma analogia entre o pensamento e um amigo que vai passar uns dias em nossa casa. Se o nosso pensamento fosse um amigo, que idade ele teria? Ele seria uma criança, daquelas que gostam de bagunça, que ficam o tempo todo brincando, espalhando tudo, nunca coloca nada de volta no lugar? Será que ele seria um velho ranzinza que vive reclamando de tudo, criticando todos e achando que a vida e as pessoas foram melhores em outro tempo, em algum lugar da sua imaginação? Será que esse amigo seria um companheiro que gosta de nos ver felizes, se alegra conosco e que nem por isso deixa de puxar a nossa orelha quando é necessário, né? Quando desviamos do caminho e tal? Esse pensamento seria uma pessoa grosseira que, quando fala, ofende? Acha que o outro é o problema do mundo? Tem resposta para tudo? Se acha o dono da verdade? Se descobríssemos que o nosso pensamento se comporta como um grande ditador, o que faremos? É o que estamos aprendendo no curso, desde o início. Vamos educar esse pensamento, observar características, de repente, escolher um tutor, usar próteses. Verificar os elementos que têm a ver, né, que são promissores com esse pensamento, conforme ele se criou, buscar melhorias respeitando as características, o contexto, etc. Quando olhamos para além desse pensamento educado, que se tornou um amigo agradável, notamos que ainda existe um longo caminho a ser percorrido. Quando passamos a considerar, por exemplo, os valores, as diferenças entre aquilo que temos e aquilo que somos, quando olhamos o mundo à nossa volta e percebemos, por exemplo, que o desenvolvimento tecnológico está mais voltado para uma individualidade do que para a coletividade, notamos que a alma, a espiritualidade, o coração, precisam caminhar junto com esse pensamento educado, junto com todas essas conquistas tecnológicas, para que tudo tenha um sentido real e não seja em algum momento utilizado contra nós mesmos. Nossa contribuição talvez seja mostrar esse caminho para tantas pessoas que precisam e que buscam ir além de uma mecanicidade, de um automatismo que aparece aí sempre no nosso cotidiano. Ok, professor, obrigado. Finalizo.
Muito obrigado, professor Clailton. Que belo trabalho. Nossa, enquanto o senhor falava, eu estava revendo a aula toda, passando como um filme, assim. Muito bonita a resenha. Que trabalho primoroso que o senhor tem feito. Parabéns, viu? Muito bem. No nosso trabalho. Vamos começar com alunos que fazem ao vivo aulas. Vocês sabem, recebem invariavelmente um presente. Vocês vão receber um lindo presente hoje. Ah, além das duas aulas que faremos. Existem alguns elementos coreográficos não escritos, mas tidos como naturais na história das artes. Por exemplo, você vai a um espetáculo no qual a dançarina utilizará argolas. Então ela joga argolas para o ar, passa por entre as argolas, flexiona, personifica as argolas. Isso, na nossa época, é tido como natural, como tranquilo de ser feito. Então, você vai a um recital de violão. Nesse recital de violão, não se imagina que se utilize o violão tal qual a dançarina utilizou as argolas. Não. O papel de um instrumento no campo da música é que ele faça o som e nada mais. Principalmente na música clássica, nós contamos com a descrição e com a discrição do aparelho. Ou seja, existe toda uma formalidade que, para alguns músicos, precisa ser conversada em outras bases. E alguns fazem isso de uma maneira muito poética. Então, eles transformam o instrumento musical naquilo que ele já é, acrescido de uma coreografia tal qual a dançarina fez com as argolas. Nem sempre essas coisas são felizes, às vezes há problemas, mas vou mostrar para vocês hoje uma demonstração muito bonita. Primeiro veremos a Alessandra Savina com as argolas, e depois, logo em seguida, o trio de violão de Barcelona, fazendo uma apresentação lindíssima, mostrando o instrumento e, ao mesmo tempo, fazendo o que a dançarina faz com as argolas, um malabarismo, algo belíssimo. Vou partilhar a tela para que os senhores possam ver esta linda apresentação. Provavelmente estamos vivenciando um dos últimos momentos na história da humanidade no qual o pensamento linear, aquele no qual cabe um registro por vez e de uma forma, conhecerá Agora, a pluralidade, a multiplicidade do pensar. Então, gradativamente, uma pessoa provavelmente conseguirá acessar vários estados a um só tempo. O que modificará e pedirá todo uma reorganização semântica, sintática, de ideias, de conceitos, além das contraposições e desenvolvimentos que irão muito, muito além do que conhecemos neste momento. Já há várias pesquisas em andamento, algumas avançadas, em torno desses procedimentos. Este pensamento linear que chega a seus momentos finais, ele nos oferece alguns dilemas. Hoje veremos um destes dilemas, que diz respeito a como uma parte significativa de pessoas, quando considera elementos do passado, se relaciona com eles. Por exemplo, no consultório, o que é o mais usual? O que acompanhamos nos nossos consultórios quanto a estes elementos? Pessoas que vêm ao consultório, o que elas nos dizem? Como elas se relacionam com esse passado? Algumas culpabilizam o passado, apontam para ele, lamentam, sofrem com este passado. Outras usam epistemologia. Então elas nos informam que quando tudo aconteceu eram muito jovens, não sabiam fazer melhor, por isso fizeram elementos que hoje elas compreendem e fariam de outra forma. Outros buscam ainda outros caminhos muito diferentes. Alguns compreenderam que há partes da nossa historicidade que têm vida. Algumas partes do registro historiográfico estão tão vivas que elementos do momento que a pessoa está vivenciando às vezes não têm a mesma vivacidade, não têm a mesma profundidade. O que é peculiar e curioso nos nossos dias, uma vez que, em grande parte, a definição é: o que passou é como um registro fotográfico. Está ou um quadro na parede, ou um texto que você lê e que foi escrito, e não há muito mais a fazer a não ser relembrar aquilo tautologicamente, tal qual aconteceu, sem acréscimo de conteúdos. Bem, o que nós encontramos no consultório não nos mostra isso. Mostra que muitas pessoas, quando acessam determinadas áreas de suas vidas, daquilo que convencionamos como já viveram, elas conseguem interagir, modificar situações, conseguem vivificar, aprender com certos personagens. É como se ao retornar aqueles lugares, ao invés de encontrar uma fotografia, encontrasse um filme, tudo em movimento, tudo acontecendo. O que é muito bonito, muito profundo nos nossos dias. Para ilustrar isso, veremos um belíssimo filme, um filme muito bonito, chamado Um Pequeno Passo, de 2018. Este filme de Chatsworth e Pontillas traz uma história entre um pai e uma filha, uma história muito bonita, que mostra um pouco destes elementos. E também Raquel de Queiroz. Vamos começar com a Raquel de Queiroz. A Raquel de Queiroz escreve em 1975, algo que depois tomaria um outro rumo. Ela saúda com grande alegria o retorno dos bondes. Olhem o movimento que Raquel de Queiroz fará. Ela vai lá a um lugar no passado dela. Relembra dos bondes. Vamos ver como Raquel de Queiroz faz isso, que é tema do nosso estudo de hoje. Dentro de um pensamento linear, que é uma grande característica da nossa época, como algumas pessoas vão até esse passado? Tratam com carinho, tratam com sabedoria, tal qual alguém que vai visitar uma criança e sabe que encontrará certos elementos? Vamos ver o que a Raquel nos conta. Pode ser fantasia. Ah, papel leva tudo, diz o povo. Mas das gentis novidades que os jornais prometem por obra do novo prefeito do Rio de Janeiro, a que mais me entusiasma será a volta dos bondes. Imagina os bondes. Nem acredito. Há tanto não chegam às minhas veleidades. Bonde circulando pela rua, a gente esperando no poste de listra branca, escalando o alto estribo, instalando-se no velho banco de madeira, abrindo o jornal e deixando o motorneiro correr, o vento nos banhando o rosto. E o dito motorneiro badalando na sua campa, Delém, Delém, e o condutor tintando os níqueis no nosso nariz distraído. Faz favor. E marcando as passagens, na caixa sonora do teto, e a gente puxando a sineta para descer, e os pingentes circunnavegando os carros. Não, não, eu não consigo acreditar. Diz a Raquel de Queiroz. Bonde, o mais civilizado veículo concebido pela técnica. Bonde que não esquenta, não queima óleo, não solta fumaça, não buzina, não sai do caminho, não ultrapassa os outros, não abalroa, não agride, não vira em canal, não despenca de viaduto, não caça pedestre, não fura pneu, não quebra barra de direção, não dá tranco para acomodar a carga humana, não depende de um motorista sofrendo de psicotécnica, mas de um motorneiro pachorrento. Bonde, ah, bonde! Não sei o que diga em teu louvor, já que, copiando Manuel Bandeira, por mais que te louvemos, nunca te louvaremos bem. Vimos um trecho do retorno de Raquel de Queiroz aos bondes. Como ela fez? Ela revisitou, ela acrescentou, ela se emocionou. Olhem o tratamento que ela dá, olhem as referências que ela faz. Bonde. Isso na alma de Raquel de Queiroz. Há muitas situações assim em nossas vidas. Cada um fará esses registros. Alguns vão ao passado brigar com ele. Encontram personagens, agridem esses personagens. Fazem isso como se os 10, 15, 30, 40 anos que passaram não tivessem significado nada, como se fossem 5 minutos. Vão até lá, agridem. Ofendem personagens, culpabilizam. Todo o resto da vida parece ter andado. Isso não andou. E a pessoa, ao conversar isso que não andou com os demais das coisas que andaram, se atrapalha profundamente. Importuna esses personagens que, quando estão ainda vivos na memória e se comportam como em um filme e não como em uma fotografia, podem às vezes rebater, podem às vezes agredir de volta e ganham às vezes uma atualidade. Participando hoje da vida dessa pessoa que lá, quando tudo aconteceu, não tinha. Daí os cuidados, daí as aprendizagens. Não é? Como interagir melhor? Como aprofundar filosoficamente esses temas? Como endereçar essas questões? Para isso, vamos ver um pequeno e maravilhoso conto. Chamado Um Pequeno Passo, de 2018. como a menina vivencia esse passado. Observem como as notações. Algumas pessoas, quando vão a uma distância grande temporal, via pensamento linear, algumas fazem instrumentalizações curiosas. Por exemplo, há pessoas que, nesse recuo, elas misturam elementos de sonho, o que elas gostariam que tivesse acontecido, com elementos factuais. O sonho e o factual, isso, a própria, segundo os critérios da própria pessoa, que ela identifica por isso. A distância faz com que certas coisas se tornem diferentes. Para alguns é assim. O tempo pode deformar o espaço para algumas pessoas. O tempo pode deformar as relações e o tempo pode deformar o próprio tempo. Então, quando acompanhamos o que se passa, temos uma ideia melhor, segundo é para cada pessoa. No caso dessa menina, ela está viajando no tempo ou o que ela está nos contando é de agora? Ela está nos contando uma história enquanto a história acontece? Está nos trazendo trechos da história. Pelo que estamos trabalhando, quando anunciei que ia colocar esta linda história chamada Um Pequeno Passo, alguns podem ter entendido: bom, vamos ver então alguém que vai ao passado e está nos contando a crônica desse passado. Para muitas pessoas, não há qualquer diferença. Ir ao passado e contar a crônica do passado é vivê-lo exatamente agora. Vejam como funcionam os elementos da subjetividade humana e os cuidados que precisamos ter com isso. Há muitos indícios que vão nos dizer o que está se passando. Um dos indícios, por exemplo, surgem da analítica de linguagem. A pessoa nos diz: ah, estou vendo tudo como se estivesse acontecendo agora. Ou tudo que eu estou descrevendo para mim está acontecendo agora. Então a pessoa nos dá elementos que localizam temporalmente, que localizam existencialmente isso que ela descreve. Nem sempre esses elementos funcionam desta forma. A Raquel de Queiroz segue nos contando do bonde. Sim, eu sei que tudo isso, tudo, são sonhos. Mas, como para Deus nada é impossível, por que não um milagre? Um anjo pode inspirar o prefeito e ele começar tentativamente pondo bondinhos a correr pela periferia da cidade, pelos subúrbios, pelas ilhas, esses lugares cariocas mais pacíficos, na Ilha do Governador, de onde tiraram os bondes, foi um crime. Com aquelas ruas estreitíssimas à beira-mar, onde só o bonde, preso a um trilho, circulava por elas sem risco nenhum. Depois dos ônibus, é só verem as estatísticas, morre lá mais gente atropelada do que de assalto. E a experiência dando certo em Campo Grande, Santa Cruz, os felizardos, por que não ousar uma tentativa pelo Leblon? Talvez um circular pela lagoa seria muito turístico. Ou, ainda melhor, uma linha Leblon-Arpoador, ao longo da praia, de onde seriam expulsos os automóveis. Nos bondes, os banhistas poderiam circular até de calção molhado, devolvendo-se ao uso a venerável instituição do Taioba. Falei em Taioba. Alguém já pensou que depois de extintos os bondes de segunda classe, não existe mais maneira alguma de pobre carregar seus fardos? Lavadeira, a sua trouxa, mascate, a sua mala, vassoureiro, as suas vassouras, verdureiro, a sua cesta? Que foi que botaram em substituição do bonde? Nada, claro. Quem pôde comprou a sua bicicleta ou triciclo para atravancar ainda mais o tráfego. Pobre cada dia tem menos vez. Nos tempos de eu, mocinha, em Fortaleza, era de bonde que se namorava. O primeiro sinal de interesse que o rapaz dava à moça era pagar a passagem dela. Se ela aceitava, estava começando o namoro, e o galã tinha direito de vir sentar-se ao seu lado ou pendurar-se no balaústre junto, se ela ia na ponta do banco. Menina namoradeira escolhia sempre a ponta do banco para facilitar. E ela conta em outras cidades também, como em Belo Horizonte. Essa é uma parte apenas do texto de Raquel de Queiroz. O que ela faz é muito interessante, porque a Raquel vai até os bondes da época dela, quando ela namorava em Fortaleza, nos bondes, faz conversações com agora, cria conectivos, pontes. Por tudo isso, elementos que estão aqui com ela agora migram para lá, e elementos de lá retornam para ela, fazendo vários amálgamas, vários aprofundamentos. É muito rico a maneira como ela estabelece isso. Algumas pessoas não se dão conta, acham que para emprestar elementos para o futuro precisarão fazer certos malabarismos. Não é necessário. Muito provavelmente, algumas pessoas podem ir ao passado, como quem vai ao grande acervo existencial, e de lá trazem livros, de lá trazem recursos, uma série de coisas que vão servir para agora, das suas vidas. O quão pobre vai ficar a existência de uma pessoa se não puder fazer isso? Se não souber fazer isso, ela terá tudo que ela terá é agora. É aqui. Para alguns é muito, mas e para aqueles para os quais isso não é muito? E deixaram um lindo acervo. Viveram coisas belíssimas, passeios de bonde, como ela descreveu. Não pode trazer esses elementos para cá? Não pode misturar isso com poesia, com sentimento, com tijolo, com pedra, com madeira. Não pode fazer isso. O que impede que não podem fazer isso? Talvez o que impeça, em grande parte, é não saber como. Ainda assim, muitos fazem, mas fazem de um modo muito triste, trazendo coisas muito tristes de um passado que eles nem gostariam de ter vivido. Trazem e somam com o presente, estragando certas vivências muito bonitas. É um ato de sabedoria saber como transitar por esses elementos, e uma parte muito importante nas nossas clínicas. Vamos ver como termina essa história, um pequeno passo dessa menina que faz várias dessas composições. Vamos. Observaram o que acontece quando ela finalmente consegue alcançar o que ela buscou por tanto tempo? Ela mescla o que ela está vivendo agora com o que ela viveu. Faz um novo poema, mais profundo, mais amplo, e a partir daí muitas coisas outras.